Senhor presidente, o que eu vou falar hoje é dar resultado de uma visita que fiz ontem, acompanhado do deputado Abimael Santos, às instalações do Centro Médico Hospitalar, deputado Sileno Guedes, da Polícia Militar de Pernambuco. Centro esse, senhor presidente, que atende aos policiais militares, aos seus familiares e aos pensionistas. Senhor presidente, o sentimento, inclusive, que eu tive após fazer a visita ao Centro Médico Hospitalar da Polícia Militar, que atende aos policiais e bombeiros militares, no dia de ontem, acompanhado do deputado Abimael, o sentimento é de extrema dor. Eu, que fui durante muito tempo usuário daquele sistema, quando capitão, quando tenente, chega lá e vê o que nós vimos, a palavra é exatamente essa, deputado Diogo Moraes, é de dor. Fomos muito bem recebidos pelo tenente-coronel Gustavo, do quadro médico da Polícia Militar. Explicamos a ele que estávamos ali por força de uma atividade da Frente Parlamentar em apoio ao sistema de saúde dos policiais e bombeiros e seus familiares, e ele de pronto nos colocou à disposição para circular pelo hospital, não fez nenhuma cerimônia ou qualquer movimentação de dificultar nossa visita, e nós começamos desde no início a conversar com ele. Inicialmente, ele mostrou o organograma do sistema, demonstrando que aquele organograma é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes empecilhos para o funcionamento do hospital. Primeiro, que deixa o diretor do hospital muito afastado da ação de decisória. Mas, senhor presidente, no final, o que a gente percebe são falta de recursos. E percebe-se também muita, muita vontade, muita voluntariedade de cada um dos funcionários que trabalham naquele hospital. Nós entramos. Recebemos logo na porta depoimentos de usuários. Um servidor aposentado, um veterano, foi logo dizendo a mim, Abimael, na Praça do Derby, senhor presidente, que ele tinha sido indicado a fazer um exame de urina e de fezes e não tinha o invólucro, não tinha aquele embalagem plástica, onde você coloca ali os excrementos da urina e das fezes. Veja a que ponto de penúria está o Hospital da Polícia. No laboratório não tem Sileno sequer recipientes para se recolher as fezes e a urina. E ele dizendo que teve que ir a um supermercado comprar alguma substância que fosse mais barato, jogar aquela substância fora, lavar Dalto Santos, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Saúde, e aí então ele colheu o material e devolveu ao laboratório. Em seguida chegou uma senhora que estava sendo tratada, uma paciente oncológica, e da mesma forma me reconheceu e disse: tenho certeza, deputado, quando o senhor entrar aí, o senhor vai ver a realidade. Começamos a visita. O quadro de energia elétrica, um caos, tapado por um papelão. Fomos ao refeitório, as mesas e as cadeiras todas apoiadas por pedaços de madeiras ou cerâmicas partidas. As cadeiras dos corredores totalmente rasgadas, danificadas, enferrujadas. E a imagem que mais me comoveu foi quando eu visitei um oficial da reserva que eu, ao passar na porta, ele falou o meu nome, disse que eu ficasse à vontade para entrar. E era ali um oficial do último posto da Polícia Militar, Sileno, que estava num quarto onde tinha uma janela de basculantes, os vidros quebrados, sem cortina, e ele colocou, senhores da imprensa, a mulher dele colocou uma toalha de um time de futebol, remendado por pegadores com outra toalha, para poder impedir a luz e a chuva quando estava chovendo. A porta do banheiro, senhor presidente, era apoiada por um cabo de guarda-chuva, um cabo de vassoura. Tábua, plástica, alguma coisa nesse sentido, não existia. Os corredores, por diversas vezes, com goteiras, rachaduras e o piso ali faltando cerâmica. Ver o hospital da polícia, deputado Sileno, que era durante muito tempo uma referência naquela condição. É de cortar o coração. É muita insensibilidade, é muito descaso com quem está cuidando da gente todos os dias nas ruas. Tivemos um depoimento, vou passar a palavra ao deputado Abimael. Tivemos um depoimento de uma senhora que ela disse que chegou a faltar dipirona, medicamentos à base de tramol. Faltaram luvas e sondas. E deputado Diogo Moraes, deputado Chaparral, quando nós fomos no almoxarifado, onde estavam lá a farmácia, como é conhecida, os funcionários de lá, logicamente que temos que poupar o nome deles, eles não nos negaram. Disseram que naquele momento não estava faltando, mas que, de fato, muitas vezes, remédio era prescritos aos pacientes internados e que não era encontrado no laboratório. E que ou a família do paciente comprava, ou então, muitas vezes, os próprios médicos adquiriam os medicamentos vendo a dor e a necessidade. Remédio como dipirona, tramol, são remédios para dor. Estava faltando esse tipo de medicamento. Sondas para passar, para as pessoas poderem urinar. Imagine um paciente, bexiga cheia, não ter nem a vaselina para poder fazer a colocação da sonda e nem ter a sonda. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E a gente fica sem palavras. Poucos dias na minha vida. Poucos dias na minha vida eu perdi o sono. Eu acho que eu não conto durante toda a minha vida 10 noites que eu perdi o sono. Essa noite eu acordei, deputado Diogo Moraes, às 4h41. Eu fui lá no relógio para ver. 4h41. E o que me perturbava eram as imagens do quarto. Se eu fechar os olhos agora, eu vejo as imagens do quarto de um coronel da Polícia Militar, nessa condição de penúria. Um ambiente totalmente inóspito. Lógico, estava limpo. Mas o retrato daquilo ali? O retrato da porta amparada por um cabo de vassoura. As cadeiras quebradas. O que impedia da luz entrar eram toalhas apensadas, unidas umas nas outras. Na área externa, se é perigoso até passar pela calçada, porque os vidros todos quebrados e enferrujados. A qualquer momento aquilo pode cair. Mas eu concedo a palavra ao deputado Abimael, que inclusive ele, com sua experiência, como algum tempo já colocou que trabalhou como eletricista, ele foi no quadro de energia lá. E viu, e faltando, inclusive, não tinha gerador suficiente. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência. me ajudar.
Boa tarde a todos, nobre deputado Alberto Feitosa e nossos pares que estão aqui. O Hospital da Polícia, realmente, como falamos, como fiscalizamos, constatamos que pede socorro. E umas coisas que me deixa espantado é o quadro de energia com o fechamento com papelão, a fiação exposta. O pessoal nos informou que, por um tempo desse, fizeram um investimento para recuperar as instalações elétricas e que, por hora está regular. Porém, não foi o que vimos, né? Ainda vimos muitos cabeamentos antigos. E o que nos preocupa também é que eles estão planejando comprar alguns equipamentos para colocar no hospital, porém, a subestação não suporta o hospital. A subestação hoje está arcaica, já não suporta. Nós precisamos, né? O hospital precisa de um espaço para criar uma nova subestação para esses equipamentos. E me dói saber que o governo do estado, segundo a mídia, né, retirou esse recurso do Hospital da Polícia. Isso me deixa triste, porque não é o que falaram, né? Não é o que se falaram, é o que eu vi. E nós temos... nós estamos sendo cobrados dioturnamente, diariamente, no nosso gabinete, para que nós pudéssemos ir fiscalizar o Hospital da Polícia e ver de perto. E o que acho estranho foi quando a gente chegou, coronel, nós, quando chegamos, a população, né, os usuários dos hospitais, as esposas de policiais, nos encontraram, vieram até nós falar, dizer socorra, isso que está acontecendo, várias coisas que estão acontecendo. Eu quero deixar aqui registrado e pedir para o governo do estado, pelo amor de Deus, socorra o Hospital da Polícia Militar. O Hospital da Polícia Militar, ele está na UTI e nós precisamos dar as mãos e cuidar. E quero aproveitar e convidar os deputados que aqui estão, os que estão ouvindo. Inclusive, já colocamos o vídeo lá no grupo, que não é de costume, no grupo nosso dos deputados, para que vocês possam ver como é que está o estado do Hospital da Polícia Militar, para que nós possamos não só enviar emendas, mas que nós possamos ir lá verificar e nos unir forças para que nós possamos defender essa causa. O Hospital da Polícia Militar está terrível. Infelizmente, não depende só de mim nem do deputado. Nós estamos fazendo o nosso papel, que é fiscalizar, que é cobrar melhorias. E eu acredito que essa casa tem o poder e podemos juntos, unidos, socorrer aquele hospital e pressionar. E pedir encarecidamente à governadora, pelo amor de Deus, socorra o Hospital da Polícia Militar, porque está uma calamidade. Eu aconselho, devolva o dinheiro. Bota o dinheiro de volta para socorrer aquela população. E eu acredito que o governo vai fazer isso depois dessa fiscalização que nós fizemos, essa constatação. Eu acredito que o governo do estado vai devolver. Assim peço, encarecidamente, devolva esse dinheiro. O povo de lá, a população ali precisa. E é saúde, irmão. É saúde. E está deteriorado. O Hospital da Polícia Militar pede socorro.
Incorporo a parte do deputado Abimael. Agradeço ele ter ido comigo ontem. Com certeza saímos de lá consternados. Com relação a essa retirada de recursos, Sileno, o depoimento que nós ouvimos lá é que era o setor administrativo, senhor presidente, o setor administrativo responsável por fazer todo o planejamento orçamentário e financeiro foi tomado de surpresa. Tomou conhecimento, deputado Diogo, que os recursos foram retirados pela imprensa. Então veja que coisa alvitante, desrespeitosa. Foi mexido no orçamento do Centro Médico Hospitalar, sem sequer ser comunicado, se brincar, ao comandante-geral e aos diretores daquele hospital, que tem o papel, o dever de ofício de administrar os recursos. Abimael, quando falou aqui da farmácia, quando nós entramos na farmácia, o teto não tinha goteiras, não, tinha cheio de buracos, inclusive cobertos com tampa de medicamentos, de isopor, que já tinham talvez acabado. Um dos funcionários que estavam lá nos disse que trabalhava no hospital da polícia e trabalhava em um outro hospital Getúlio Vargas. Disse que, afora o problema que tinha lá no prédio Getúlio Vargas, as condições do hospital da polícia eram muito mais precárias, eram piores. Porque na Getúlio Vargas não faltavam insumos como tem faltado. Então, é uma coisa que a gente... eu pergunto aos senhores coronéis, comandantes de unidade, comandante geral, chefes, diretores, os senhores têm que reagir. Não dá para ficar esperando que a governadora se sensibilize. Ela pode até, e as imagens vão chegar a ela, ela pode até, diante do que ela vê nas imagens, se sensibilizar. Eu não tenho nem, eu não posso nem colocar toda essa culpa na governadora, porque eu não sei se ela sabe do que está lá acontecendo. E a obrigação de dizer o que lá acontecendo é quem lá trabalha, que tem responsabilidade de gestar aquilo, deputado Sileno. Eu gostaria, de, então, conceder uma parte à Vossa Excelência.
Deputado Coronel Alberto Feitosa, eu lhe agradeço a oportunidade. Na verdade, a gente tinha, eu tinha me comprometido como vice-presidente da Comissão de Saúde de acompanhar Vossa Excelência e o deputado Abimael, mas infelizmente eu não pude. E como essa casa sabe, a Comissão de Saúde tem feito várias visitas em unidades de saúde do Estado. Alguns já foram, inclusive o próprio governo tomou a decisão, né, como o Hospital de Garanhuns, o do Moura, por exemplo, trocou toda a direção do hospital, né, no que diz respeito à gestão local do hospital, a partir da visita que fizemos. Esse exemplo, esse caso que a gente está trazendo aqui do Hospital da Polícia Militar, que inclusive foi lembrado aqui nessa casa, nesse mesmo microfone de aparte, pelo deputado Joel da Arpa, quando pediu que a Comissão de Saúde fizesse visita ao Hospital da Polícia Militar, teria sido muito bom se o deputado Joel da Arpa tivesse participado também dessa visita. Mas não faltarão oportunidades para que isso aconteça. Mas esse é um caso, esse caso do Hospital da Polícia é o retrato da saúde em Pernambuco. A Secretaria de Saúde, nós fizemos um alerta da incompetência da Secretaria de Saúde de gerenciar a saúde pública em Pernambuco. Isso está patente, está claro. Todos os lados que se fala de saúde, todas as pontas que se fala de saúde, convergem para a mesma tecla, a falta de capacidade gerencial, a falta de insumo, a falta de infraestrutura, a falta de planejamento. Para o senhor ter ideia, deputado Feitosa, da falta de planejamento, há dois meses atrás, a secretária de saúde veio aqui na comissão de saúde e disse categoricamente que Pernambuco não precisa de novos hospitais, não precisa se construir novo hospital em Pernambuco. O que tem, atende. Atende quem? Atende como? De que forma? Mas essa é a decisão do governo. A semana passada, numa audiência no Ministério Público, na Promotoria de Saúde, a secretária acuada disse: vamos construir um novo hospital Getúlio Vargas. Como? Ela anunciou a construção de um novo hospital. Um novo hospital Getúlio Vargas, aonde? Com que projeto? Vai derrubar o que tem e fazer um novo? Vai ser um anexo? Qual o projeto? Terão quantos leitos? Vai atender que tipo de público? Esse é o retrato do planejamento da saúde pública em Pernambuco. A senhora secretária de saúde não sabe o que está dizendo. E eu responsabilizo a governadora sim. Vossa Excelência, hoje está muito, talvez seja o último dia, né? Talvez seja o período junino, está muito, muito leve. Mas ela é a responsável sim. Ela é a grande responsável pela bagunça que está na saúde pública em Pernambuco. Ela tem que tomar de conta. Ela, como diz o Abimael, se não pode com pote, não bota a rodinha na cabeça. Essa é a realidade. O que estamos vendo no Hospital da Polícia Militar, o que vimos ontem, se nós formos no Agamenon, como formos, no Getúlio, no Barão de Lucena, que está em interdição ética já há mais de 90 dias, e o governo não consegue transpor essa dificuldade. Então, ou seja, onde nós formos, infelizmente, nós vamos encontrar essa realidade. Sem falar nas filas, sem falar nas cirurgias eletivas que estão suspensas. Basta perguntar a qualquer pessoa da população, qualquer usuário da saúde pública. Basta perguntar aos vereadores. Todos nós temos vereadores amigos nossos, das nossas bases eleitorais. Os vereadores se transformam em verdadeiros baluartes da saúde pública, porque ficam buscando, eles são os primeiros a serem demandados lá na ponta. Todo vereador do interior tem essa dificuldade, porque, deputado, a gente não consegue mais colocar cirurgia, realizar cirurgia com mais ninguém, porque está tudo parado. Então, deputado Feitosa, eu queria apenas fazer esse registro da generalização da incompetência da gestão da saúde pública em Pernambuco. Muito obrigado pela oportunidade.
Sou obrigado a incorporar totalmente a parte de Vossa Excelência. Sem dúvida nenhuma, há sim a responsabilidade da governadora, mas o que eu quis aqui enfatizar é que cabe também ao secretário de Defesa Social, a quem eu faço o apelo, saia amanhã, senhor Alessandro, ao invés de ir direto para a Secretaria de Defesa Social, faça o que eu fiz, vá lá no hospital, está aí uma sugestão, precisa trocar todos os dirigentes. Não creio que seja essa a solução, mas creio sim que os dirigentes, o comandante-geral, deve ir ao secretário de Defesa Social e ir até a governadora. É responsabilidade comandar, é isso. E eu não estou querendo aqui jogar a carapuça nos ombros dos coronéis ou dos comandantes, não. Mas o que eu assisti ali é muito duro. E é preciso, sim, cobrar da governadora. E, deputado Sileno, tenho certeza que depois de tudo que foi falado aqui, ela sabe que foram retirados recursos e ela não tomou uma providência. Eu concordo com Vossa Excelência. Ela devia, de imediato, ao tomar conhecimento que recursos do Hospital da Polícia foram retirados, no mínimo, se dirigir a público ou a tropa e ter dito a eles que ia devolver o dinheiro. Não fez. UTI tem 10 leitos de UTI. 10 leitos de UTI e 2 de isolamento. É muito pouco. Ambulâncias velhas, quase sem poder fazer longas viagens de longa distância. A situação no interior é muito pior. E, justificando a questão do deputado Joel da Arpa, ele não foi porque estava em viagem no interior. Mas, deputado Diogo, quando nós chegamos no rancho que nós adentramos, os funcionários que estavam lá trabalhando, logicamente que eles também não queriam se identificar, foram logo dizendo: a empresa que nós estamos aqui prestando serviço quebrou e nós temos muitas vezes recebido o salário 20, 30 dias depois. Então veja que situação, até nisso está o hospital. O coronel farmacêutico vai para a reserva agora. Não tem mais ninguém do quadro de farmácia lá para tomar conta daquilo que já está ruim. Então, deputado Diogo, vou conceder uma parte a Vossa Excelência e depois faço a conclusão.
Deputado Coronel Alberto Feitosa, agradeço muito a sua parte. Vou ser bem breve e parabenizá-lo por esse discurso e essa visita que Vossa Excelência fez lá no Hospital da Polícia Militar, para mostrar ao povo pernambucano que quando se tira um certo valor para algum outro segmento do governo, subentende-se que aquele hospital já esteja bem abastecido, já esteja bem financeiramente, seus serviços sendo atendidos. E nos causou estranheza aqui o montante do valor, né? 17 milhões de reais tirando do Hospital da Polícia. E aí, Vossa Excelência constata o que não só o Hospital da Polícia Militar está vivendo. O governo entra em parafuso e não sabe, dentro do seu planejamento, o que está acontecendo de fato no governo. Se o Hospital da Polícia Militar, que é o hospital de quem faz o dever de cuidar da segurança da nossa população, está nesse nível, Imaginem como está os outros hospitais. Nós temos vários relatos que estão acontecendo, né? Faltando dipirona no hospital da Polícia Militar. Há 6 meses, os ostomizados de Pernambuco não têm as bolsas para
lá também tem, não.
Lamentavelmente, mais de 3.500 estão na fila esperando uma bolsa. Quando a gente vai para o interior e a gente vê o que está acontecendo, é disso para pior. Porque quando você não tem um hospital que cuide da polícia, para cuidar do povo mais humilde, aí é que onde está o perigo desse governo. Não se tem a saúde em funcionamento, nem aqui, nem nas regionais, nem nos hospitais de retaguarda. Isso está ficando um caos. E o que se diz? Essa semana teve aí uma audiência com a OAB e no forte da pressão a secretária, sem ter o que dizer, passa por cima de todo mundo, da governadora, de equipe econômica, de tudo, e anuncia um novo hospital, como se aquilo fosse fácil de resolver. Eu vou construir um novo hospital para Pernambuco, como se isso fosse fácil. Ora, o governo está conseguindo uma licitação de medicamento? Vai conseguir fazer uma licitação do hospital? Então, Pernambuco tem que começar a acordar, e eu parabenizo Vossa Excelência por esta visita, por esse alerta, por essa atitude de ver e mostrar a realidade, Vossa Excelência o deputado Abimael Santos, né? E é nisso que nós queremos, é ser vigilantes, fiscalizadores, mas vamos cobrar energicamente para que o governo comece a fazer o básico. Como diz no popular, tem que fazer pelo menos o basicão, porque nem isso está fazendo. Aí quer que a gente acredite que Pernambuco está num estado de mudança. Realmente, é uma mudança para pior. O estado do gerúndio, né, que é tudo vendo, estamos analisando, estamos construindo, estamos licitando, estamos tudo no gerúndio, ainda fala que é mudança. Isso realmente é mudança para pior. Parabéns, Vossa Excelência.
Muito obrigado, deputado Diogo Moraes. A questão dos policiais militares e seus familiares e pensionistas no interior é mais difícil ainda, porque eles estão recebendo serviço de clínicas conveniadas e que é corriqueiro o atraso de pagamento de clínicas conveniadas e de fornecedores de insumos e equipamentos, órtese e próteses. Eu, conversando com um militar médico lá, ele me disse que procedimentos que ele faz em hospitais públicos que demoram 10 dias, desculpa, que demoram no máximo 48 horas, no hospital da polícia, chega a demorar, devido à burocracia ou à falta de credibilidade mesmo do sistema por conta do atraso no pagamento, chega a demorar até 10 dias. Imagine uma pessoa que precisa de uma prótese, de alguma intervenção, está lá internada, com dor, tomando medicamento para dor, comprometendo ali o baço, o rim, o intestino, o coração, psicologicamente abalado num hospital com essa situação que está, sob o ponto de vista físico e da construção do meio ambiente ali, aguardando 10 dias quando podia ter uma intervenção em apenas 48 horas. Então, isso a gente não encontra palavra para dizer o que eu vi lá ontem. Outra coisa também, deputado, disse que piorou e muito quando se colocou tudo o que é para comprar na central de compras de licitação da Secretaria de Administração. Aí é que atrasou e piorou ainda mais a falta de insumos. E, por fim, senhor presidente, eu estou à frente estou como coordenador dessa frente parlamentar. Eu vou fazer e tentar fazer uma grande mobilização de toda a sociedade pernambucana, no sentido de que passe a ter esse olhar com relação ao Hospital da Polícia. Vou tentar, inclusive, com a ajuda de Vossa Excelência, tenho certeza que vou contar, fazer uma visita com o maior número possível de deputados, de deputadas. A deputada Simone de Santana já se colocou à disposição, o deputado Socorro Pimentel também, que são médicas, para que possa ir lá para ver. Vou tentar fazer uma mobilização com empresários, para que possa socorrer do que foi imediato. Mas, senhor presidente, a palavra, a frase que ficou, que mais me marcou, foi minha assessora de imprensa que me acompanhou, a Paula Salazar. Quando nós entramos no carro e eu saí calado, assim, consternado mesmo, e eu não sou muito de me abalar por coisas fáceis, mas me veio, como eu já disse aqui, a cabeça, a mente, como se destruiu tudo aquilo. E o que é pior, eu repito mais uma vez, como quem está lá à frente do sistema permite aquilo e não reage. Teve uma hora que ela bateu a mão no meu ombro, eu estava na frente, ao lado do motorista, ela estava no banco de trás, ela bateu no meu ombro e disse: "Está triste, né, deputado?" Eu disse: "Estou, Paula." Ela disse: É incrível a insensibilidade do poder público com quem toma conta da gente todos os dias, em todo canto na rua." Então, essa é a expressão final que eu quero deixar. É muito, muito triste a gente ver uma pessoa que pode, na atividade, ao pular um muro, a correr, cair, quebrar um braço, uma perna, vai para aquele ambiente. Se levar um tiro, aí, imagine. Então, um hospital que antigamente era referência nas famílias dos pernambucanos, muitos até se davam, tomava a decisão em família de um filho ou a esposa dar à luz no hospital da polícia, porque aquele hospital tinha condições melhores do que muitos hospitais particulares. Tem um político aqui no estado de Pernambuco, que na época que ele era secretário de educação, a esposa dele foi dar à luz a primeira filha, ele preferiu, como secretário de educação, que a filha, que a esposa fosse ter a primeira filha no hospital da Polícia Militar, deputado Diogo Moraes, porque lá era uma referência. E a gente chegar, ver o que a gente assistiu ontem, é de fato de cortar o coração. Muito obrigado, era isso que eu tinha para essa tarde. Fica aqui o nosso apelo ao secretário de Defesa Social, à secretária de Saúde, à governadora e aos senhores, principalmente o comandante-geral da Polícia e do Bombeiro. Eu não queria estar no lugar dos senhores diante de um quadro tão doloroso que eu vi ontem com relação ao Hospital da Polícia Militar.